Neste momento, daremos início à nossa terceira sessão ordinária do dia 10/8/2009. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Antes de iniciar a sessão, eu gostaria de parabenizar todos os pais da cidade de Guadalupe e do interior pelo seu dia, que foi ontem, 10 de agosto, segundo domingo de agosto. Sempre o dia da mãe é uma data mais festejada, mais comemorada do que o pai. Mas se não fosse os pais, era não existir a gente. Então, eu gostaria de convidar a vereadora Surana para secretariar os trabalhos de hoje, devido à ausência da vereadora Lúcia. E o segundo vice-presidente que viesse fazer parte da mesa, que é a sua excelência, o vereador Pierre. Vou passar aqui para a secretária, que era para ler aqui os repasses que foram feitos para a nossa cidade. Aqui já está um pouco velho, mas o importante é o povo saber o valor por cada ministério. Então, vou passar aqui para a vereadora Surama ali.
Brasília, 6 de agosto de 2009. Número referente 405033-MS-SE-FNS. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20/3/1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de ações estruturantes de vigilância sanitária, Comportaria 7/2009, Municipal UF Piauí. Valor, R$ 600,00. Competência, 7/2009. Referência, 401046-MSSE-FNS. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20/3/1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de ações estruturantes de vigilância sanitária. 7/2009, Municipal F. Valor bruto, R$ 600,00. Competência, 7/2009. Número, referência, 39.9301/MS/SE-FNS. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20/3/1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, 7/2009, Municipal UF Piauí. Data, 5/8/2009, valor bruto, R$ 3.275,56. Competência, 7/2009. Recursos do orçamento da União pagos ao município. Data, 14/7/2009. Favorecido, Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí. Programa de trabalho, transferências constitucionais referente à suspensão M Fazenda. Recursos para a repartição da contribuição de intervenção no domicílio econômico, CID Combustíveis Nacional. Total, R$4.790,37. Aí tem aqui embaixo, total do município, R$3.797,57. Aí, presidente, qual a informação correta? Aqui tem o total do favorecido, total do município, né? Aí fala aqui, ó, R$3.303.797,57. Acredito que é o total do município. Esse aqui é um, né, o valor que aqui está, é o recurso do orçamento da União pago aos municípios. Aí vem, município de Guadalupe, aqui embaixo fala, ó, recurso para repartição da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, combustíveis nacional. Aí fala o repasse, é 4... Ah, pronto. Mas o município de Guadalupe é R$4.790,37. Próximo. Recursos do orçamento da União pagos aos municípios. Fundo Nacional de Saúde de Guadalupe. Programa de trabalho. Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e município para execução de ações de vigilância sanitária no estado do Piauí. Piso de atenção básica variável, saúde da família no estado do Piauí. Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica em saúde no estado do Piauí. Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios certificados para vigilância em saúde no estado do Piauí. Atendimento assistencial básico no município brasileiro no estado do Piauí. Valor total, R$433.745,44. São todos os valores de, não, junho de janeiro a junho de 2009. Todos os valores, né? De janeiro a junho de 2009 equivale a R$433.745,44. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97. O número desse documento é 29.6984/MS-SEFNS. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, ACS, 6 de 2009, Municipal, valor bruto, R$ 15.106. Outro documento, 27.41.31, MSSE-FNS, Brasília, Distrito Federal, 8 de julho de 2009. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, junho de 2009. Valor bruto, R$3.275,56. Competência, junho de 2009. Brasília, Distrito Federal, 13 de julho de 2009. Número, referência, 30.55.55/MS-SE-FNS. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, Programa Pagamento de Saúde da Família, de junho de 2009, valor bruto, R$ 48 mil, competência, junho de 2009. Brasília, Distrito Federal, 13 de julho de 2009. Referência, número 30.39.54/MS-SE-FNS. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97. Conforme dados, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, programa Pagamento de Saúde Bucal, comportamento 6 de 2009, Municipal F, valor bruto, R$ 12.000, competência junho de 2009. Brasília, Distrito Federal, 29 de junho de 2009. Número referência 235793/MS/SEFNS. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária. Valor bruto, R$ 600,00, competência, 5 de 2009. Brasília, Distrito Federal, 2 de julho de 2009. Número 255156/MS/SEFNS. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 97. Conforme dados, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, programa pagamento de PAB fixo COMPO, 6 de junho de 2009, valor bruto, R$ 14.548, competência 6/2009. Presidente da Câmara, senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe, programa PENAC, creche, 30 de junho de 2009, R$ 404,80. PENAB, pré-escola, R$ 1.240,80. PENAI, médio, R$ 730,40. As datas, todas 30 de junho de 2009. PENAF, fundamental, ensino fundamental, R$ 6.666. PENAI, EJA, R$ 818,40. PENAT, R$ 75,41. PENAT, novamente, R$ 1.971,52. PENAT, R$ 258,56. Esses são os valores que foram enviados à Prefeitura Municipal de Guadalupe. Atenciosamente, Daniel Silva Balaban, presidente do FNDE. Aí tem uma cota aqui também, presidente. De acordo com a legislação vigente, formamos a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe, programa convênio, parcela, a quinta parcela, cota no valor de R$ 3.950,78, na data de 19 de junho de 2009. Novamente, ao presidente da Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, formamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Aí tem aqui a entidade, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, o programa, a data da emissão e o valor. O PENAD, o ensino fundamental, no dia 2 de junho, recebeu R$ 6.666. O PENAI do ensino médio, no dia 2 de junho, recebeu R$ 730,40. O PENAI, a escola EJA, recebeu no dia 2 de junho R$ 818,40. O PENAC da creche recebeu R$ 404,80, data 2 de junho também. O PENAEP, a pré-escola, recebeu R$ 1.240,80, data 2 de junho. O PENAT recebeu no dia 4 de junho R$ 1.971,52. No dia 4 de junho, recebeu mais R$ 258,56. E no dia 2 de junho, recebeu R$ 75,41. Atenciosamente, Daniel Silva Balaban. Novamente, enviado à presença da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Prefeitura Municipal de Guadalupe, o convênio, a cota, a parcela quarta, no valor de R$ 4.259,27. Data 20 de junho. A pré-escola recebeu R$ 1.240,80. O EJA recebeu R$ 404,80. O ensino médio, PENAI, recebeu R$ 818,40. De novo, PENAI, o ensino médio, recebeu R$ 730,40. O PENAI, o ensino fundamental, data, todas, 6/5/2009, recebeu R$ 6.666. O PENAT, a segunda parcela, dia 1º de maio de 2009, R$ 258,56. Atenciosamente, o presidente Daniel Silva Balaban. Aqui é um ofício circular externo, MDS, SENAI. A Vossa Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, em cumprimento ao determinado pela lei número 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recursos destinados à manutenção do serviço de ação continuada, conforme abaixo, discriminados. Aqui tem o Projovem Adolescente. Aqui são vários programas, mas que Guadalupe não é. Como é, presidente? Lê todos? Para tomar, né? Porque tem que ter alguns programas em Guadalupe e tem um valor de cada um. Pro jovem adolescente, piso de transição média complexidade, piso variável de média complexibilidade, o PET. Aí, como o presidente falou, os vereadores que tiver... Vai ficar anexado. São vários valores e está muito, muito pequeno as letras. Câmara Municipal de Guadalupe. Indicação número 019/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, aumentar a altura dos alambrados laterais e também as paredes através das traves, atrás das traves no ginásio Simorel da Paz. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 3 de agosto de 2009. Pedro Maria Neto Fernandes, Pierre. Justificativa. Em virtude de acidentes ocorridos durante os jogos, onde a bola foi acertar pessoas na arquibancada, e saída do ginásio, devido às paredes serem baixas. Indicação número 020/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, a voz ouvido plenário na forma regimental, para gramar e fazer corredores divisórios na pista de motocross na Vila Parnaíba. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 3 de agosto de 2009. Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Justificativa. Urbanizar e melhorar as condições do local. Indicação número 021/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, a voz ouvido plenário na forma regimental, a recuperação geral da quadra de esporte na quadra 4 na Vila Parnaíba. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 10 de agosto de 2009. Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Justificativa. Possibilitar lazer e realização de outros eventos no local. Indicação número 022/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação geral da Praça José Noé da Fonseca, da Vila Parnaíba. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 10 de agosto de 2009. Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Justificativa: proporcionar local de lazer e recuperar o paisagismo do local.
A secretária Surama acabou de ler aqui essas remessas, a transferência de recursos. Qualquer vereador que queira se inteirar pela essa documentação, pelos repasses, e procure o Enio ou o Baiano. E aqui tem qualquer dúvida que surgir, tem um telefone aqui 0800, a pessoa não gasta um tostão para tirar qualquer dúvida sobre esse repasse. Tem que deixar bem claro que isso é coisa federal e nós somos vereadores, para nosso papel é de fiscalizar. Então está aqui. Eu gostaria de ouvir dos vereadores aqui presentes que essas indicações são lidas pela secretária. O que é que você já que o autor dessas indicações ele pode querer falar aqui em plenário para justificar seu pedido, que no caso aqui a gente vai dar mais alguns minutos, 5, 10 minutos. O que é que vocês acham? Porque a gente tem combinado com isso para projeto. Projeto é uma coisa que não está fora do... Já tá, sabe que vai ter aquele minuto a mais para ele falar, né? Agora tem essa indicação que eu estou olhando aqui. Eu achava até melhor mesmo que o vereador fosse ler sua indicação. Além da secretária ler, o autor da indicação ler também, para ele dar conhecimento para o pessoal, não, né? Então, para colocar aqui na ordem, esses projetos aqui, essas indicações aqui feitas pelo vereador... Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, ir lá à tribuna para justificar o seu pedido feito agora no momento, do número 19 a 22. Mas quando passar a palavra, já está sacramentado já.
Cumprimento a mesa diretora, em nome do excelentíssimo presidente José Lourenço Mouzinho Mota, o qual hoje atravessa mais uma volta em torno do sol, consegue hoje mais 365 dias, que Deus o ilumine. Cumprimento minha amiga vereadora Surama, demais parlamentares, auditorianos, o Ruso, o Clóvis, Savena, seu João e o povo do interior, que estão sintonizados através das ondas sonoras da 99.9 e da 97.5. Estamos na terceira sessão ordinária do segundo ano legislativo. Estamos trabalhando, graças a Deus, conforme o povo nos confiou. Quero apenas, já que a vereadora Surama já expôs todas as justificativas, eu quero ser breve, dizendo que estou aqui apenas obedecendo os artigos 217 e o 227 da Constituição Federal, quando ela dá este direito para os desportistas, principalmente para a juventude, Jesse James, quando é esta Constituição lhes dá o direito ao lazer, incremento e fomento às práticas desportivas, Clóvis. Pois bem, com relação ao Prado, eu fiz o requerimento, mas já fiz a justificativa noutra sessão. Eu quero só falar aqui sobre a pista motocross Carlão, na Vila Parnaíba, que é uma pista muito importante, onde já gera dividendos e surgem vários efeitos sociais na cidade. Aquela pista realmente está sendo uma grande amortecedora social. Já vem muita gente de fora, onde eles compram os refrigerantes na cidade, compra a cerveja, compra a gasolina. Então, tudo isso gera dividendos e lucro para a cidade. Com relação à praça Zé Noé da Fonseca, em homenagem a um ex-combatente aí da COEB, da CHESF, casado com minha comadre Maria Raimunda Reis Ribeiro Fonseca, a Doca, aquela praça se acabou. Culpa de vários prefeitos. Não vou culpar só o atual. Aquela praça se acabou. Nem paisagismo não tem mais. Jorgiano lá plantou uns coqueiros, mas os jumentos comeram os coqueiros. E a quadra de esporte foi acabada. E eu peço para que isso seja recuperado. Pois bem, tenho aqui um assunto muito rápido. O Silvio do Galego falou-me, e a Maria Facão, que estão sendo perseguidos, estão sendo tirados dos seus locais de trabalho. Eu quero primeiro descobrir quem está fazendo isso, se é o prefeito ou outra pessoa. Existem aqui mais pessoas que estão sendo transferidas dos seus locais, mas eu não fui autorizado por estas pessoas. Estou apenas falando daqueles que me pediram, mas eu vou investigar primeiro, porque eu acho que perseguição não vai muito longe. Quem persegue não caminha do lado da justiça nem da paz. Então, não estou ainda culpando o prefeito, mas se ele estiver fazendo isso, vai ter sim o meu repúdio, porque o Pierre gosta é de paz. E com relação aos lotes, presidente, eu lamento aqui a ausência. Inclusive, quero aqui justificar a ausência do vereador Edivan, doutora Lúcia, é o menino de Jesus, o Ade Carleton. Eles não estão presentes. Bom, se Edivan estivesse presente, eu tenho culpa. Até errado dizer isso em microfone, nas emissoras de rádio. Nós aqui formamos uma comissão, eu, Pierre, o vereador João Ricardo e o vereador Edivan Miranda. Mas nós já temos aqui, presidente, o nosso parecer com relação à agilização e liberação dos lotes. As pessoas estão certas, nós estamos errados. Hoje eu fui no fórum, atrás do João Ricardo, vim aqui na Câmara duas vezes de manhã, para a gente se interessar mais um pouco para liberar os lotes dessas pessoas, que estão muito atrasados. Para encerrar, doutora Selma e a Lucélia pediram-me que eu comunicasse que amanhã, nesta casa legislativa, vai acontecer um evento, 8 horas da manhã, sobre morte de fetos. Meu muito obrigado.
Do município que está doando para o Estado e outros doando para a Secretaria de Educação. Está aqui o parecer da comissão, faltando apenas o parecer aqui do relator e do membro. Relator do mesmo, assinatura. Está faltando apenas o presidente. Por causa do presidente, nós vamos atrasar esse documento, que já está atrasado. Eu que vi com vocês, a ajuda de vocês, porque termina a prefeitura perdendo o negócio desse tipo. Por causa do... Eu tenho certeza que ele assinaria. Então, o Amadeu Júnior, como foi o autor da doação desse terreno, eu gostaria que ele fizesse aqui suas considerações finais sobre esse terreno que nós estamos recebendo, doando para a Secretaria de Educação e outro para o Estado. Eu vou passar aqui para ele, para ele ler, que fica melhor.
E democrática. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes presenciais, ouvintes através das rádios FM 97 e 99 de Guadalupe. Eu pedi ao presidente para que me manifestasse sobre essa cessão de uso em que o município vai doar os terrenos onde estão edificadas as escolas estaduais João Pinheiro, Hipólito, Carlos Franco e José de Egito para a Secretaria Estadual de Educação, porque, a princípio, é importante a conclusão desse trabalho de doação para que a gente possa conseguir definitivamente a implantação da nossa escola técnica em Guadalupe. Para isso, eu pretendo fazer uma sinopse do que se trata esses pedidos. Nós entramos ainda na legislatura anterior, no ano de 2007, com um pedido ao secretário de Educação Estadual e ao governador Wellington Dias, para que fosse implantada em Guadalupe uma escola técnica. Daí para cá, houve todo um procedimento, todo um estudo, todo um trabalho, em que se concluiu por admitir e se implantar a escola técnica com os cursos eletrotécnica e técnica agrícola em Guadalupe. Mais precisamente na unidade escolar João Pinheiro. E no momento que nós fomos observar a necessidade de fazer uma reforma na unidade escolar João Pinheiro para adaptá-la às condições da implantação da escola técnica, nós sentimos a necessidade de pegar os alunos que estão hoje estudando João Pinheiro e colocar em outra escola do Estado, no caso, a escola Alessandrino Mozinho. O fato é que quando nós demos busca no cartório de registro de imóveis, nós percebemos que esses prédios, embora sendo do Estado do Piauí, todos eles estavam registrados como terrenos do município de Guadalupe. Então, a comissão de licitação, que irá promover as reformas, nos pediu, através do secretário Antônio José Medeiros, secretário estadual de Educação, que nós agilizássemos esse pedido de transferência desses imóveis para o Estado, para só então eles promoverem essas benfeitorias, esse processo de licitação para adequação e reforma desses prédios. No mesmo tempo, o secretário entendeu também de fazer reformas na escola Carlos Franco, José do Egito e Hipólito. Daí porque também, sendo esses registrados em nome do município, precisa que nós, a Câmara Municipal de Guadalupe, autorizemos a transferência desses terrenos ao governo do Estado, mais precisamente à Secretaria de Educação. Com a transferência, nós vamos receber uma boa notícia, porque segundo o secretário Antônio José Medeiros, em conversa que teve com este vereador, em visita aqui em Guadalupe, ele me falou que além de reformar o João Pinheiro para a escola técnica, vai também reformar o Alexandrino, dando condições de abrigar os alunos do João Pinheiro e mais alunos ainda. Mas também não só esses dois prédios, como também os outros prédios das escolas do Estado, colocando lá laboratórios de informática, colocando lá laboratórios de química, quadras de esportes, aparelhamento. Segundo o secretário, O governo do estado vai gastar algo em torno de 600 mil reais nessas escolas para dar condições de abrigar os nossos alunos com as obras iniciando ainda esse ano. Me pediu também o secretário Antônio Zé Medeiros que fizesse uma minuta com o termo de cessão e uso em razão da proibição legal imposta pelo Código Civil de 2002, quando diz que o município não poderá mais doar nenhum terreno do município a quem quer que seja. No entanto, o próprio Código Civil diz, em se tratando de pessoas jurídicas de direito público, no caso a União, o Estado, o próprio município, as autarquias estaduais, federais e a sociedade de economia mista, é possível que se faça uma cessão de uso transferindo esses imóveis para qualquer ente da federação, desde que haja a autorização legislativa. Daí a importância de nós, vereadores, conceder essa autorização. O processo veio a essa casa, a comissão recebeu a minuta já assinada pelo secretário de Educação, Antônio Zé Medeiros, e o prefeito Alan Rodrigues, cedendo esses imóveis ao Estado. Para isso, há necessidade de que nós concordemos com essa cessão, que é a exigência da nossa lei orgânica municipal. Então, nesse momento, nós iremos votar se vamos doar, ou melhor, ceder ou não, esses terrenos ao Estado do Piauí. O motivo de eu ter vindo aqui nesse instante é pedir aos colegas a colaboração e o apoio para que nós votemos favoravelmente a cessão desses terrenos ao Estado do Piauí e recebemos em troca reforma da Escola Alexandrino, reforma do Carlos Franco, reforma do Hipólito, reforma da Unidade Escolar João Pinheiro e a implantação da nossa Escola Técnica, que é um sonho não só minha, do vereador Amadeu Júnior, mas tenho certeza de todos os vereadores e de todo o povo de Guadalupe. Então fica aqui o pedido desse vereador, para que nós concordemos em ceder esses imóveis ao Estado. E ainda este mês, e o mês de setembro, se iniciarão as obras de reforma daqueles prédios no nosso município. Essa é a minha manifestação quanto a este pleito.
Pois é, senhores vereadores. O vereador Amadeu Júnior acabou de expor sobre esse projeto de doação dos colégios de terreno da Secretaria de Educação do município e da Secretaria de Educação do Estado. Então, eu vou colocar em votação. João Ricardo, cadê o parecer dele? Favorável. O Amadeu Júnior. Jesse Jame. Surama. Então, eu voto também favorável, porque eu tenho um compromisso com o povo de Guadalupe, que tudo que for bom para o município, eu estou do lado, todo o que for bom, do lado, para ajudar Guadalupe. Então, projeto aprovado por maioria absoluta. Eu tenho aqui um projeto de lei que foi solicitado pelo seu prefeito, mas o seu prefeito, ele não pode solicitar um título cidadão para quem quer que seja. O prefeito não pode. Tem que ser feito de autoria de algum vereador. Só o vereador ele pode pedir um título cidadão para a pessoa. Isso é de acordo com a nossa lei orgânica no artigo 95. O artigo 95 está bem claro. Artigo 95 do inciso 16º. E só a Câmara, a autoria do vereador, qualquer um do vereador pode solicitar. Então, para não atrasar esse pedido, foi até lido na sessão anterior, ela está aqui, aí eu fiquei como autor. Para não atrasar, que é aquele caso, do Antônio dos Reis Fonseca, falecido em 1º de abril de 51. Então foi lido e eu quero submeter a comissão. Só que aqui do anterior me assinaram, dois vereadores, só o Edivan que não assinou. É, eu posso vou passar para a secretária ali, mas eu queria pedir um pouco de urgência que esse incremento foi lido na sessão anterior. Mudou só o autor, que veio do prefeito, mas o prefeito não pode solicitar um título de cidadão para uma pessoa. Pois é, isso que eu quero pedir a vocês. Eu quero pedir vocês aqui para poder agilizar, porque eles querem entregar isso aqui dia 25. Né? Mas aqui eu vou ler novamente, já que mudou de autor o projeto, então eu vou pedir a secretária para ler.
Projeto de lei número 001/2009. Dispõe sobre o título de cidadão honorário posto ao senhor, em memória ao senhor Antônio dos Reis Fonseca. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Concede o título em memória de cidadão honorário guadalupense ao senhor Antônio dos Reis Fonseca, falecido no dia 1º de abril de 1951. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 4 de agosto de 2009. Vereador José Lourenço Mouzinho Mota, presidente da Câmara Municipal. Justificativa. Embora nascido em Pastos Bons, no Maranhão, a 6 de janeiro de 1909, passou a residir com os pais Adelino Ribeiro da Fonseca e Ana Mourão Azevedo em Porto Seguro, no Piauí, a convite do capitão Alexandrino Moreira Mouzinho, em fase da cheia do rio Parnaíba e dos danos causados pela passagem da coluna Prestes em 1926. Como adolescente, exerceu comércio nos lugares Antônio Almeida, Marcos Parente e Prata. Posteriormente, no início da década de 1950, montou em Guadalupe um consultório dentário, decorrente da aprendizagem prática adquirida em São Luís, no Maranhão, na clínica odontológica do Dr. Salisbury Gonçalves, atendida a todos carentes que buscava sua ajuda nos casos de urgência farmacêutica. Convidado pelo governador do Maranhão, Sebastião Arché, foi reintegrado à Polícia Militar do Estado, na qual serviu com honradez até a sua morte, ocorrida a 1º de abril de 1951, no aeroporto do Tirirical, em São Luís. Perdura na história de nosso município a participação efetiva de Antônio dos Reis Fonseca nos setores sociais e políticos. Exerceu por longo tempo trabalho relevante no âmbito de nossa comunidade, merecendo assim a concessão do título a que tenho a honra de propor. Entendo, excelentíssimos vereadores, como justa e oportuna homenagem a que tenho a honra de propor a vossas excelências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 16/2009. Parecer ao projeto de lei número 009/2009, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação da Medalha do Mérito Executivo Fundador Alexandrino Mouzinho e da outras providências. Primeiro relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 009/2009, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação da Medalha do Mérito Executivo Fundador Alexandrino Mouzinho e da outras providências. Inciso 2º, a previsão legal. O artigo 133, 1º, estatui que compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. O referido projeto de lei está de acordo com a lei orgânica municipal, em seu artigo 133, Inciso 1º, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, Piauí, 10 de agosto de 2009. Aí tem aqui o parecer favorável de João Ricardo Leão da Costa, né, e Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Comissão de Legislativa, Justiça e Redação Final. Parecer número 13/2009. Parecer ao projeto de lei número 001/2009, de autoria do vereador Adecarto Rodrigues da Silva, que dispõe sobre o título de cidadão honorário ao senhor Luiz Rodrigues Alves de Araújo. Trata-se o presente projeto de lei número 001/2009, de autoria do vereador Adecarto Rodrigues da Silva, que dispõe sobre o título de cidadão honorário ao senhor Luiz Rodrigues Alves de Araújo. No referido projeto, consta a justificativa que embasa a existência do mesmo. O artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 6º, inciso 16, que compete privativamente à Câmara Municipal a concessão de título de cidadão honorário que reconhecidamente tenha prestado relevante serviço ou destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. O projeto é de autoria do vereador Adecarto Rodrigues da Silva. O referido projeto está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 95, inciso 16, estabelecendo obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos por sua aprovação, plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, Piauí. Lê a justificativa?
Então, a senhora secretária, a vereadora Zurama, acabou de ler os projetos. Eu vou colocar, eu pedi a vocês que colocassem votação em conjunto, os três logo em seguida, para não ficar colocando um ou outro. Tá? Então, os três que acabou de ler. Jesse Jane. Amadeu. João Ricardo, aqui.
Favorável.
Eu também voto favorável. Então, agora, vocês têm aqui. Eu queria pedir a você o seguinte, quem coloca esse projeto dos terrenos hoje ou na próxima reunião? Não, aquela foi aquela, você foi ler, está junto.
Está aprovado.
Aqui está junto, está aprovado. É o lote. Porque tem muitas pessoas que eu vejo que assim, esse lote, ele tem que ter doado o terreno para a pessoa fazer sua casa e não depois vender. Como aconteceu aqui, que a prefeitura deu lote aqui, deu uma quadra. Toda para uma pessoa. A pessoa agora pegou e vendeu por 35 mil. Quantas famílias não ia ajudar com esse lote? Pegou simplesmente uma pessoa, a pessoa pegou e vendeu. Eu não acho correto. E eu também não posso mais dar jeito, porque já foi feito, eu não posso mais mexer. Mas quando a gente puder aqui, nós vamos ter que entrar, ver o nosso papel, todo tempo nisso, trabalhar para ajudar quem precisa. A pessoa pediu um lote é porque está precisando fazer a casa. Agora a pessoa para fazer lote, para ficar comercializando, fazendo comércio de lote, de jeito nenhum. Então, eu vou passar aqui para a secretária, para ler que os lotes são muitos. Se não, ela vai ler apenas só o título e sair em cima, ela está identificando. É porque aqui é só um parecer para não ficar. Chegou de parecer. Inclusive, já até numerou aqui, né? Mas. Eu vou passar aqui para a vereadora, para a secretária, a vereadora Surama.
Parecer número 21/2009. Parecer ao requerimento feito pela senhora Francineide Noleto de Moura Silva, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 16, situado na quadra 1, na quadra 1, bairro Vila Dantas, Guadalupe, Piauí. Parecer número 18/2009. Parecer ao requerimento feito pela senhora Rosângela Paz Landim Araújo, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 30, situado na quadra 2, bairro Vila Dantas, Guadalupe, Piauí. Parecer número 22/2009. Parecer ao requerimento feito pelo senhor Amauri Freitas Dantas, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 17A, situado na Rua B, quadra número 1, casa número 407, bairro Cruzeta, Guadalupe, Piauí. Parecer número 17/2009. Parecer ao requerimento feito pelo senhor Robert Noleto Cabral, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 7A, situado na quadra 4, bairro Coqueiro, Guadalupe, Piauí. Parecer número 21/2009. Parecer ao requerimento feito pela senhora Maria de Freitas Saraiva Dantas, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 16A, situado na quadra 1, bairro Cruzeta, Guadalupe, Piauí. Parecer número 20/2009. Parecer ao requerimento feito pelo senhor Alcione Noleto de Moura, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 10, situado na quadra E, bairro Bela Vista, Guadalupe, Piauí. Parecer número 26/2009. Parecer ao requerimento feito pelo senhor José Marcos Alves da Cruz, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 5, situado na quadra 6, bairro Coqueiro, Guadalupe, Piauí. Parecer número 25/2009. Parecer ao requerimento feito pela senhora Elisete Brito Guimarães Miranda, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante dos lotes números 23 e 24, situado na quadra 2, bairro Vila Dantas, Guadalupe, Piauí. Parecer número 19/2009. Parecer ao requerimento feito pela senhora Pedrina Maria Messias Carvalho, com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 357, situado na Rua F, quadra 5, bairro Cruzeta, Guadalupe, Piauí. Então, o relatório que vai, né, presidente, servir a todos os pareceres que foram lidos anteriormente, né? Uhum. Então, trata-se o presente de requerimento feito pela senhora Pedrina Maria Messias Carvalho, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 357, situado na Rua F, quadra 5, bairro Cruzeta, medindo 15 metros por 45 metros, né? No caso presente, verifica-se que a postulante provou está cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 002/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. Então, a previsão legal, o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, prevê em seu inciso 7º que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais e em concordância com os artigos 34, inciso 1º a 35, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. O referido requerimento está de acordo com a lei municipal em seus artigos 34, inciso 1º, inciso 1º do artigo 35 a 94, inciso 7º, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigo dos Santos, Guadalupe, Piauí, 10 de agosto de 2009. Cada terreno tem as suas medições. A previsão legal serve para todos.
Então, a vereadora Surama terminou de ler o parecer desses terrenos, dessa relação de contrato de concessão dos terrenos aqui, que já foi dito o beneficiário e o lote, a identificação de cada lote. Está aqui, eu vou colocar em votação, eu gostaria de colocar, de acordo com os vereadores aí, que colocasse o 9, já foi lido, identificado de cada um. É. Foi lido já, então, está aqui, o parecer aqui favorável do relator e do membro. Então, essa pergunta aqui é o vereador Amadeu Luiz Pereira, onde se está de acordo com Jesse James. A Surama, o vereador Surama.
Favorável.
Eu também favorável com a votação. Então, está aqui, vamos agora providenciar, só vai ser a entrega dessa documentação para o pessoal. Vou passar para o Baiano vai fazer essa entrega e aí ele mesmo vai ser um fiscalizador, que ele disse que tem um controle ali de quem pediu um lote aqui, não pede nele, não pede outro. Ele tem um controle ali, nosso. Então, vocês estão aí para ajudar a gente também. Pode ser que queiram curar e vocês estão para nos ajudar. Não, senhor, como já dá 9 horas que eu passo a palavra para algum vereador que queira fazer uso. Eu pedi que fosse mais breve aí na terra, 9 horas, para não estar mais cansado. Hoje foi muita coisa hoje.
Permissão aí, presidente,
então, rapidinho. Uma palavra, a sua excelência, vereadora Surama.
Então, excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, comunidade, amigos aqui presentes, amigos que estão sintonizados nas nossas emissoras, aos marianenses também, aos meus conterrâneos que estão também sintonizados nessa oportunidade, mando um abraço a todos vocês que estão aí me ouvindo, aí em São João dos Patos. Estive nas férias e a nossa audiência, presidente, lá em São João dos Patos, eles estão sintonizados na nossa programação. Então, gostaria de início parabenizar a todos os pais guadalupenses, a todos os pais desta Casa Legislativa, pela passagem do seu dia, que foi ontem. Também ao meu esposo, que é pai, que também ontem aniversariou juntamente ao colega vereador Amadeu Júnior. Hoje temos aqui a honra também do nosso presidente estar aniversariando. Então desejo a você, presidente, a você, Amadeu, a você, Domingos, muita paz, saúde e que todos vocês, pais, saibam realmente amar e valorizar as pessoas que estejam ao lado de vocês. Porque ser pai é ter a coragem de ir adiante, tanto para a vida quanto para a morte. É viver as fraquezas que depois corrigirá no filho, fazendo-se forte em nome dele e de tudo que terá de viver para compreender e enfrentar. Ser pai é saber que experiência só adianta para quem a tem e só se tem vivendo. Portanto, é aguentar a dor de ver os filhos passarem pelos sofrimentos necessários, buscando protegê-los sem que percebam, para que consigam descobrir os próprios caminhos. Ser pai é saber calar, fazer e guardar, dizer e não insistir, falar e dizer, dosar e controlar-se, dirigir sem demonstrar. É ver a dor, o sofrimento, a queda e a tocaia, e jamais transferindo aos filhos o que a alma lhe corrói. Ser pai é ser bom sem ser fraco, é jamais transferir aos filhos a cota de sua imperfeição, o seu lado fraco, desvalido e órfão. Ser pai é aprender a ser ultrapassado, mesmo lutando para se renovar. É compreender sem demonstrar e esperar o tempo de colher, ainda que não seja em vida. Ser pai é aprender a sufocar a necessidade de afago e compreensão, mas e as lágrimas quando choram? Então, a todos vocês pais que estão me ouvindo, aquelas pessoas também que não têm mais o prazer de dizer a sua mensagem ao seu pai, que em pouco, tá muito recente, eu perdi um pai, uma pessoa maravilhosa, menos de 5 meses. Eu quero também desejar a você que não tem mais o seu pai, mas que saiba valorizar aquelas pessoas que você considera. Então, o pai é estar presente no sangue, na herança biológica, na cor, no nome e na língua. Tudo isso, porém, desaparecerá se não tiveres presente no coração. Então, meu abraço a todos que têm o prazer de ter um pai e que estão ouvindo essa mensagem. Quero também, presidente, quero ser rápida no seu pedido, parabenizar ao governo federal pelos recursos que está sendo enviado ao município de Guadalupe. Que no ano de 2009, as escolas municipais receberam do governo federal, do programa PDE e do programa PDDE, a escola SEDEG recebeu um recurso no valor de R$ 30.786,30. Então, esse valor está contido do PDDE, que é o Programa de Desenvolvimento da Escola, no total de R$ 18.000, e do PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto da Escola, R$ 12.786. Então, esse recurso do governo federal está sendo enviado às escolas municipais e também às escolas estaduais para ser comprados, né? Algumas reformas para ser comprado, quadro de acrílico, para melhoria, para o desenvolvimento da escola. Então, iniciaram as aulas agora e a escola, o CEDEG, a escola que eu estou trabalhando, já foi muitas carteiras, quadros de acrílico novos. Então, e boa parte desse recurso ainda também não foi aplicado. Na escola Eduarda Batista, recebeu R$ 2.358,40. A escola municipal Lindina Silva recebeu R$ 17.977,20. A escola Raimundo Nonato de Santana foi contemplada por R$ 4.780,60. A escola municipal Sebastião Pereira Lima foi contemplado por R$ 4.446. A escola Terezinha Simplício foi contemplada com R$ 4.286,40. A escola Tia Zilda foi contemplada com R$ 3.267,80. Então, esse aqui foram os repasses do governo federal entre esses dois programas, o PDE e o PDDE, que é o Programa de Desenvolvimento da Escola e o Programa Dinheiro Direto da Escola. Porque, na maioria das vezes, as pessoas que estão em casa, os meninos chegam, houve uma compra de quadra de acrílico ou de carteira e estão achando que é do dinheiro municipal. E é uma explicação. Então, é um recurso do governo federal que está contemplando não só as escolas municipais, como também as escolas estaduais. Né? E o que eu quero assim deixar enfatizado aqui, registrado, é que o governo está tendo essa preocupação de mandar esse recurso, mas não está tendo a preocupação de vir uma fiscalização para ver realmente se esses recursos estão sendo bem aplicados. Na escola CEDEG que eu trabalho, vai fazer quase 2 anos que tem lá 10 computadores. Agora eu pergunto aos pais dos meus alunos, a você, meu aluno, que está me ouvindo nesse momento, você já teve a oportunidade de fazer uma pesquisa nesses computadores, de ter um curso de informática? Eu pergunto, por que esses 10 computadores há quase 2 anos que vieram, que foi recebido por essa oferta do governo federal, está lá dentro de uma sala de aula? Né? Por quê? Por falta de uma sala, então é um desperdício muito grande. Eu não estou aqui culpando A ou B. Eu gostaria que você, que é mãe, que é pai, que está me ouvindo, pergunte ao seu filho se seu filho já teve essa oportunidade de participar de um curso de informática, de fazer uma pesquisa com esses 10 computadores que há quase 2 anos estão lá no CEDEC dentro de uma sala de aula. Então, eu gostaria que tivesse uma fiscalização maior, porque só esse meu pedido aqui não é suficiente para que isso venha a ser solucionado. Então, o que era importante e necessário, essa fiscalização vir lá de cima, uma fiscalização com urgência, para realmente as coisas andarem. Porque é muito interessante, lá em Brasília, o Lula, o ministro da Educação, está sabendo que Guadalupe foi contemplada com esses 10 computadores. Mas a comunidade, os alunos, estão sendo beneficiados? Então, deixo essa pergunta e gostaria que problemas como esse fossem solucionados. A questão também, falando da educação, gostaria que a secretária de educação, na pessoa dona Francisca Saraiva, juntamente do prefeito Allen, visse e regularizasse a questão das escolas que estão sem os alunos, algumas escolas do município, os alunos estão sendo prejudicados sem o professor de educação física. Por quê? O nosso município, são 5 ou são 4 professores efetivos. Só que esses professores, em vez de estar servindo as escolas municipais, eles estão prestando serviço a algumas secretarias do nosso município. Eu quero aqui deixar registrado que minhas palavras não sejam confundidas. Eu não tenho nada contra a professora que está trabalhando na assistência social, que está trabalhando no CAPS. O que eu estou aqui reivindicando é que a prefeitura, a pessoa da secretária de educação, juntamente com o prefeito municipal, solucione o problema dos alunos do município que estão sem assistência do professor de educação física. Não tenho nada contra se essa professora está trabalhando no CAPS, se está com segundo turno, se é se recebendo a gratificação. O que eu quero é que a prefeitura, que é o prefeito, na pessoa do prefeito Ali, que é o responsável por esse município, juntamente com a secretária de educação, solucione este problema dos alunos que estão sendo prejudicados. São os filhos de vocês que estão sem aula de educação física, que tem que ser valorizado como uma disciplina, como outra qualquer. Então, quero aqui que esse meu pedido, presidente, seja solucionado. Não estou aqui criticando, eu vou repetir novamente, porque as pessoas, as professoras são minhas amigas, estou falando aqui como uma fiscal do município. A responsabilidade que eu tenho com o povo deste município, com os alunos, que tem vários alunos que estão prejudicados, sem esse professor. Que o Ali contrate, dê segundo turno, mas que todas as escolas do município sejam assistidas como professor de educação física. Quero também, presidente, gostaria de fazer aqui este pedido e também pedir a todos vocês, vereadores, para que nós, esse início desse semestre, né, que está iniciando agora, a gente regularizasse a questão do direito da população de Guadalupe ter um médico no hospital e nos postos de saúde, como a nossa população precisa e merece. Por quê? Eu fazendo aqui um levantamento quando eu cheguei, dentro de Guadalupe nós temos doutor João Luiz, que é médico, doutor Kaique, doutor Dilson, doutor Marcelo, temos o doutor Randall, mas que hoje está de licença, né, vereador? Eu não sei se ele ainda está atendendo nos postos. Temos o Ludogero. Gente, são 6 médicos que estão, que é para se trabalhar no município. Agora eu pergunto, por quê? E a gente chega no hospital em determinado horário do dia ou da noite, dificilmente você encontra o médico. Eu me pergunto, agora vamos olhar nos balancetes, no final de cada mês, se algum médico desses estão com seus contra-cheques sendo descontado pelo menos R$10. Não estão, tá aí. Aí eu me pergunto, esses médicos, não estou aqui citando A, ou B ou C, eu me pergunto, será que eles estão cumprindo com sua carga horária de 40 horas? Porque um médico que é concursado é para trabalhar 40 horas. Ele tem que dar seu expediente de segunda a sexta. E o que aconteceu? A maioria dos médicos, o médico que é filho de Guadalupe, que no caso do doutor Randall, que eu acho que a minha informação ele está de licença, que ele antes trabalhava no coqueiro, quando ele era médico do PSE, doutor Randall dava seu expediente, de segunda a sexta, não tinha esse problema. Não sei por que a prefeitura, juntamente com o prefeito, eu acho que não deu condições ao doutor Randall, acho que ele não está atendendo em Guadalupe. Contrata-se um médico de Floriano, que quer vir dar seu expediente de 40 horas em 2-3 dias. E aí? Será que a nossa população está sendo assistida? Então, gostaria que o secretário de saúde, amanhã, estarei aqui presente nessa reunião, vou conversar com ele e peço aqui a ajuda de cada colega vereador, que nós batemos nessa tecla, que a população precisa, merece. Nós já vivenciamos, já presenciamos fatos, vidas foram perdidas naquele hospital, gente. Famílias estão sofrendo. Eu falo isso, essas pessoas que já passaram, que já sofreram, amanhã poderá ser eu, poderá ser um filho meu, poderá ser um filho seu. E de quem é? Quem tem esse direito, esse dever? É o prefeito municipal de oferecer à população um médico, não só no hospital, nos postos de saúde. Hoje o hospital não é mais estadual, o hospital é municipalizado. Então, deixo aqui esse pedido para que seja estudado por que está acontecendo isso. Porque, hoje, olhando o balancê do mês de maio, todos esses médicos estão recebendo seus contra-cheques. O único contra-cheque que eu não presenciei foi do doutor Randall. Eu só sei que ele é concursado do município, mas não presenciei nenhum contra-cheque. Agora, o Ludo já recebe R$5.000. Doutor Marcelo, com seus R$5.000. E cadê esse atendimento? E na maioria das vezes, quando está no hospital, está mal-humorado, atende as pessoas mal. Então, deixo aqui esse pedido. Em relação aos dentistas também, nós temos que sentar, cobrar essas críticas aqui, presidente, são críticas construtivas. É no sentido de nós oferecer à nossa população o que realmente eles precisam e merecem, que é o mínimo que a população de Guadalupe espera de nós, que somos fiscais, que fomos escolhidos por eles através de um voto democrático, é lutarmos, é brigarmos para que ele tenha saúde e uma educação de qualidade. Por isso que eu falo, bato sempre em relação à saúde e à educação. Por quê? Porque quando o povo nos escolheu, eles esperam, consequentemente, de nós, vereadores, que nós tenhamos essa postura, esse compromisso. E aqui, eu tenho certeza que eu sozinha jamais irei conseguir algo. Sei que estou dando a minha contribuição, estou fazendo a minha parte, mas eu duvido, presidente, se juntar a minha briga, a sua, de Pierre, de João Ricardo, de Amadeu Júnior, de Jesse, de Edivan, se o prefeito não toma uma providência, se não vai ter um médico de plantão 24 horas como o nosso povo precisa e merece, que é o mínimo, então nós não podemos nos calar. Não é a vereadora hoje chegar aqui está, e na próxima semana a gente ficar calado, não. Vamos brigar, vamos chamar o secretário, vamos chamar o prefeito e perguntar. Porque os médicos estão aqui. 6 médicos para atender a população de Guadalupe era suficiente. Agora, por que que não estão atendendo? Qual é o motivo? Será que eles estão achando que estão ganhando pouco? Será que no hospital não tem uma sala que uma sala assim, de uma maneira adequada para que eles possam esperar o paciente, pois que o hospital resolva esse problema? Uma sala com ar-condicionado, com televisão, uma sala confortável, mas plantão médico tem que ser dado dentro do hospital. Não é plantão médico por telefone, não. Porque se uma pessoa precisar de 30 minutos ou 10 minutos de vida, daqui que você vai localizar para o celular o médico, essa pessoa já perdeu sua vida. Então, vidas já foram perdidas. E vamos fazer com que famílias, pessoas não venham sofrer coisas que já sofreram e amanhã poderá ser qualquer um de nós. Então, também quero aqui finalizar as minhas palavras, pedindo também ao prefeito municipal, presidente, que mande uma resposta sobre a injustiça que está acontecendo dos agentes administrativos, juntamente com os auxiliares de serviços gerais. Aquelas pessoas que fizeram concurso público para 40 horas e estão ganhando o mesmo valor de quem trabalha 20 horas. Então, que o prefeito solucione esse problema. Que dê uma gratificação, porque prejudicar aquelas pessoas que já estão trabalhando 20 horas e que já ganham salário mínimo, não pode. Eu já falo aqui a minha indignação, eu não jamais votaria a favor para prejudicar quem trabalha 20 ter que trabalhar 40. Jamais. A minha briga, a minha luta aqui é para que o prefeito procure uma solução para esses funcionários que trabalham 40 horas e estão recebendo o mesmo valor de quem trabalha 20. Se o edital, se antigamente houve uma injustiça, pois eles agora não podem ser prejudicados, penalizados. Agora, o que não é justo é quem trabalha 40 receber o mesmo valor de quem trabalha 20. Né? Então, já foi feito esse pedido desta vereadora antes de nós entrarmos de recesso. Gostaria que o prefeito mandasse essa resposta para saber o que que ele está realmente programando para que seja solucionado esse problema e que na próxima sessão darei continuidade a outros pedidos que a população veio até a minha pessoa para reivindicar algumas melhorias. Então, agradeço a oportunidade e um abraço a todos os ouvintes que estão sintonizados nessa emissora.
Vereadora, o senhor não terminou de falar. A palavra continua faltando.
Senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, senhores e senhoras do público presencial, público ouvinte, uma boa noite para todos. Primeiramente, eu queria registrar a passagem em Guadalupe da Justiça Itinerante, que foi muito benéfica ao nosso município, sobretudo para dar acesso à população carente de ter o direito de buscar a justiça. Aliás, um princípio constitucional que prevê a gratuidade dos atos jurídicos, dos registros, dos documentos, a todos aqueles que são considerados pobres na forma da lei. Todas aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, R$ 930 em dias de hoje, elas são consideradas pobres na forma da lei. E delas são isentos os pagamentos de taxas processuais de registros e documentos. Então, o Tribunal de Justiça criou a Justiça Itinerante para tornar acessível às pessoas carentes ter o direito de ter seus documentos e de resolver aquelas pendências que podem ser resolvidas imediatamente, como os divórcios consensuais, as separações consensuais, os casamentos gratuitos, no caso o casamento comunitário que foi feito, presidido pelo Dr. Marcos, de ter segunda via de documentos perdidos, de retificar aqueles documentos onde existem erros. Eu quero dizer à população de Guadalupe que todos esses atos, esses processos julgados da justiça itinerante, os casamentos, os documentos, todos eles são gratuitos. Para que não fique a dúvida de alguém dizer assim, fulano de tal pagou os casamentos, ou pagou os processos, ou fulano de tal pagou os registros, não existe. É um serviço totalmente gratuito, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em parceria com a Corregedoria, Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública. Serviço totalmente gratuito que visa dar às pessoas carentes acesso à justiça e aos atos processuais. Voltando à questão levantada pela colega Surama, vereadora, que também nos preocupa muito a situação do Hospital de Guadalupe, aliás, um mal que já dura mais de 2 décadas em nossa cidade, que é o hospital. É realmente preocupante a situação do hospital e a falta de segurança com as nossas próprias vidas. Eu digo isso porque eu mesmo precisei de auxílio no hospital para pessoas minhas e no dia que eu fui, infelizmente, não tinha nenhuma seringa para aplicar uma injeção. Um passado muito recente. A vereadora mencionou o nome do Dr. Randall e eu queria complementar as informações dela. Me parece que ela me pediu até auxílio na hora. O Dr. Randall foi concursado para servir ao ambulatório de Guadalupe. No caso, atender nos postos de saúde. E vem fazendo esse atendimento desde que foi concursado. Hoje, ele recebe R$ 2.050 como médico concursado do município de Guadalupe, que descontados os impostos de praxe, fica algo em torno de R$ 1.700. E desde o dia 1º de janeiro de 2008 até a presente data, ele foi afastado dos plantões do hospital. Não houve interesse da administração e ele então passou a não atender mais no hospital, atendendo apenas no posto de saúde para onde ele foi designado pela administração, no caso, a Vila Parnaíba. Ainda semana passada, ele chegou para trabalhar no posto de saúde da Vila Parnaíba e teve a surpresa de que não iria trabalhar mais lá. Seria o médico Leonardo, um médico novo que chegou em Guadalupe, filho do ex-prefeito João Luiz e irmão do secretário de saúde. E até fez várias ligações ao secretário de saúde, até o momento o secretário não disse onde ele irá trabalhar. Eu só quero dizer que ele está disposto a trabalhar em qualquer lugar de Guadalupe, mesmo porque ele vem atendendo as pessoas na rua, nos escritórios, nos postos, debaixo de uma árvore, em todo lugar ele atende as pessoas. Mesmo com salário inferior aos outros médicos, que ganham 5 mil, não sendo concursado, e ele sendo concursado e ganha R$ 2.050, porque ele gosta é de tratar as pessoas e fazer medicina. Ficou esse esclarecimento. Colegas vereadores, eu quero dar aqui esses parabéns aos pais de Guadalupe, especialmente ao meu pai, que, além de ser uma data comemorativa pelo Dia dos Pais, também hoje é o seu aniversário, dia 10 de agosto, como, aliás, é também aniversário do vereador presidente Zé Mota, ficando aqui também os parabéns para ele. E também agradecer as pessoas que me felicitaram pelo meu aniversário, que aconteceu ontem, dia 9 de agosto. Agradecer as pessoas que me deram parabéns, que me visitaram, alguns amigos, o deputado Valério Carvalho, outros que não puderam vir, mas mandaram cartões, como o deputado Júlio César, vice-governador Wilson Martins e tantos outros amigos que estão na luta diariamente conosco. Mas eu quero também agradecer a todas as pessoas e fazer uma homenagem especial aos advogados, porque amanhã, dia 11 de agosto, é também o dia do advogado.
Advocacia, a escola de advocacia, até o início do século XIX, não existia no Brasil. Somente a partir de 1822 é que foi implantado os primeiros cursos de direito no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia e em Olinda, em Pernambuco. E foi pensando no dia do advogado, dia 11 de agosto, que eu redigi algumas palavras em homenagem a todos os colegas advogados. Inclusive, esta redação vai estar disponível no site da OAB do Piauí a partir de amanhã, dia do advogado. Eu quero ler, nesse instante, essa homenagem que eu faço a todos os colegas advogados de Guadalupe, do Piauí, do Brasil e do mundo. Um ofício difícil, um ofício complicado, desgastante, mas, sobretudo, absolutamente necessário. Tanto é que é a única profissão no Brasil que é regularizado pela Constituição no artigo 133. E é a única profissão, através da Ordem dos Advogados do Brasil, que pode pedir veto de leis, pedir a inconstitucionalidade de leis. Portanto, muito importante, apesar de uma crise existencial de alguns colegas que desobedece à ética. Mas fica, sobretudo, o zelo à profissão, sobretudo de quem gosta de fazer advocacia como eu gosto. Daí porque redigi esse texto com o título Nunca Te Deixarei Só. Meu único juramento foi defender o teu nome, a tua imagem, a tua honra, tua liberdade. E cumprirei, haja o que houver. Em minhas mãos, tu confiarás todos os teus segredos. E somente a mim, dentre os mortais, poderás contar tua verdadeira história, ainda que reprovável. Eu aguardarei sob total sigilo, sob a minha lápide. Quando todos virarem as costas para ti, eu estarei do teu lado. Nunca te deixarei só. Partilharei contigo a tua angústia e sofrerei contigo a tua dor. Em teus dias de medo, eu te darei a fortaleza. Quando pensares que tudo está perdido, eu te darei a esperança. Serei teu portador em todos os lugares e perante todos os julgadores. Mesmo aonde não puderes ir, eu irei em teu nome. Quando rirem de ti e caçoarem, imporei o teu respeito. Quando te humilharem, buscarei a retratação. E todos aqueles que te causarem danos pagarão preços vultuosos. Teu direito será minha única arma e a lei nosso escudo intransponível. Por ti baterei todas as portas sem medo, sem constrangimentos, tantas vezes for preciso. Defenderei tua causa, mesmo que pareça impossível. E se negada a tua razão, apelarei para tudo e para todos. E ao fim do dia e da batalha, ainda que exausto e sem forças, rezarei por ti. Rogarei ao nosso Deus que me conceda um pouco de sua sabedoria para fazer o melhor de mim em teu favor. E se mais nada restar, serei o primeiro a pedir piedade em teu nome. Eu sou o teu advogado. Guadalupe, 11 de agosto de 2009, Amadeu Luiz Pereira Júnior. Essa homenagem é um pouco do que nós, advogados, sentimos quando vamos defender as pessoas, quando vamos buscar o direito das pessoas. Às vezes nós somos confundidos, como eu fui em palanque, com advogados de bandido. Mas eu sei, o esforço que eu fiz para defender um cidadão, ainda que culpado, porque muitos inocentes foram processados, e eu consegui provar a inocência deles. A advocacia é algo que está no meu sangue. Eu vivo pela advocacia. E o que eu mais fiz em todos os tempos foi defender pessoas pobres. Tanto que eu nunca cobrei, daí porque me intitularam como advogado do povo. E seguirei dessa forma, unindo a advocacia, a humildade, a sabedoria. e implantarei em cada lugar por onde eu estiver o respeito por todos os cidadãos, por mais marginalizado que for, por mais acusado que for, todo cidadão tem direito à defesa e tem direito a advogado. E julgar, atirar pedras, caluniar, injuriar, difamar, tudo isso é fácil. Difícil é defender as pessoas que são injustamente acusadas. Agradeço a todos por ter me ouvido e digo aos colegas, nós vamos nos encontrar em Floriano, na UAB, depois em Teresina. Isso aqui vai estar no site da UAB do Piauí a partir de amanhã, como uma homenagem a todos os colegas. A todos vocês, boa noite, fiquem com Deus.
Vou falar agora o vereador Amadeu Júnior. A palavra continua aí, aberta. Palavra, o excelência vereador Jesse James.
Boa noite a todos, sintonizados nas emissoras, a mesa presidente, em nome do Vossa Excelência Mota, Pierre, vereadora Surama. Não poderia deixar de vir a esta tribuna, apesar que o horário já excedeu, vou respeitar, vou deixar minhas considerações para a próxima. Para a próxima sessão, mas eu quero vir aqui principalmente para parabenizar. Esse domingo foi o Dia dos Pais. Quero desejar a todos os pais guadalupenses, pais aqui presentes, o feliz Dia dos Pais. Também parabenizando o aniversário do Domingos Martins, meu padrinho, ao José Mota, presidente desta casa, e ao nosso vereador Amadeu Júnior e também seu pai. Então aqui eu vou encerrando minhas palavras e desejar boa noite a todos.
A palavra continua facultada. Pois bem, como não há mais vereador que queira usar a palavra, eu quero apenas endossar as palavras do vereador Amadeu Júnior, quando ele falou sobre os itinerantes, que eu ia falar, mas ele falou disso tudo. A vereadora Surama falou sobre o negócio do médico, um caso sério, eu anotei aqui que eu quero fazer, vou convidar o secretário de saúde, que ele vem aqui, porque ele fez umas, o que eu estou sabendo é que ele fez uma reunião com o prefeito. Então ele vai fazer uma reunião com a Câmara de Vereadores para explicar para nós esse motivo e tanto médico e tanta falta no hospital desses profissionais. Eu acho que devia combinar aí, se não pudesse vir, mas a quantidade de médico em Guadalupe é uma quantidade grande. Eu vejo que está pagando bem, que se não estivesse pagando bem, não vinha de Floriano. E pedindo a um e a outro para já conseguir vir para cá. Alguém já falou comigo que isso não podia fazer nada. Mas outra coisa aqui que a vereadora Solomão falou, inclusive eu recebi essa comunicação dos 10 computadores assim que eu assumi essa presidência. E eu estava até com um projeto aí muito bom, acho que o vereador, com apoio dos vereadores e tudo, que sozinho ninguém faz nada, tem que fazer tudo com a ajuda de todos. Eu estava até com a ligar para a Câmara, não pode comprar uns 3 computadores, se pudesse, eu ia botar aqui uma aula de computação de graça para as pessoas pobres, aqui na Câmara. Vou falar com o prefeito, né, uma boa lembrança essa dele, para ele conseguir arranjar 3 computadores parados. Botar aqui na Câmara que eu tenho a pessoa para dar, para ensinar o pessoal aqui de graça, sem pagar um tostão. Tem a sala de reunião ali, grande, dá para acomodar ali com computadores, aí pode ser o horário se você faz, aquele negócio. Quem sabe faz a hora. nunca deixa acontecer. Então, eu vou falar com o seu prefeito e ver a possibilidade dele. Eu não posso comprar, porque já tenho aquele compromisso dos notebooks, já está completo, o dinheiro está para a licitação. Outra coisa, eu queria ver com os vereadores também, se concordarem, é a gente levar essa reunião nossa para os bairros, um dia. A gente faz aqui uma reunião no mês. A gente escolhe um bairro e vamos fazer. Porque já que nós levamos a Câmara para dentro das suas residências, agora nós queremos ouvi-los. Para ver, porque estou vendo hoje, o nosso plenário antigamente era cheio. Hoje, com essa sessão transmitida, o pessoal está todo mundo tá com o radinho ligado. Um pescador está lá em cima em Guadalupe Vera, está com o rádio pendurado numa árvore, ouvindo aqui a nossa sessão. Isso, eu estou dizendo isso porque o pescador chegou e disse para mim: "Seu Mota, eu não perco a sessão." Eu digo: "Como é?" "Não, eu levo meu radinho, eu boto aqui, penduro na árvore e fico lá com meu gancho, mas assistindo a sessão na Câmara." Isso, eu fiquei até muito gratificado com isso. O vereador Surama falou que o senhor dos Patos também dá audiência muito boa. Nossa sessão aqui, transmitida. Então, a tendência nossa é procurar melhorar, dependendo da ajuda dos vereadores, que a pessoa só não faz nada. Então, essa reunião nos bairros, nós vamos escolher uma vez no mês, isso aí não fica a critério dos vereadores, que acharam que bem, está faltando três hoje. Vamos conversar com eles para ver qual é o bairro, se a gente faz aí de um sorteio, o vereador. Não, eu quero que seja feito no bairro tal essa. Os vereadores, não, você pediu, não bota o outro vereador pedir. Para cada vereador ter o seu, a sua vez, dizer: "Rapaz, eu estou a reunião da Câmara, mas se do bairro tal..." Quer dizer, foi o vereador que pediu. Eu tenho minha consciência que isso não me tira nada. Eu dizer: "Olha, foi a reunião de tal bairro, foi pedido do vereador Amadeu Júnior. Reunião lá no Piqui, foi a pedido do vereador Jesse Jano. Coqueiro, pedido PR." Não tenho nada, isso não tira nada do presidente. Pelo contrário, está ouvindo as pessoas de perto. Para ver o que pode fazer. Eu vi hoje uma coisa bem interessante, muito boa para nós, aquela estrada do Coqueiro. Estão trabalhando nela. Pelo menos um monte de barro tem muito, só espalhar. Então, meu senhor, eu não tenho, não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a sessão.